Fala aí, você ouvindo a gente do outro lado. Esse aqui é o Bingo Corporativo. Eu sou Abramo.
Eu sou o Chapoca.
Eu sou o Salomão.
Nossa senhora, cara. Eu tinha esquecido como
cara,
é que era.
A gente combinou que ia entrar diferente.
Eu tinha esquecido como é que era esse negócio. E nós estamos aqui para falar de que hoje? Férias! Não, na verdade não é exatamente sobre férias. Na verdade é o seguinte, a gente resolveu falar sobre férias, por quê? Porque eu tirei férias. Então você não sabe, mas a gente gravou aí uns 3 episódios adiantados para a gente poder ter episódios para vocês ouvirem.
Vocês estavam achando que a gente estava fazendo episódio, mas não era reprise, né? Mas era tipo Domingão do Faustão. Começa exatamente. Ao vivo e depois é só tudo gravado. Tipo, show da virada. Você acha que o Faustão tá lá, mas a galera tá no... O Faustão tá em Miami, no Rio.
Eu já fui convidado para participar de um show da virada da Globo, você acredita? Gravação?
É tipo
dia... Nossa, deve ser horrendo.
É tipo mó... broxante, assim, que você, tipo, não, se veste de branco e vai em outubro
estudar Roberto Carlos. Faz contagem regressiva.
O episódio do Friends da virada, é isso mesmo.
Mas eu ia sair de férias e a gente gravou uns episódios adiantados e quando a gente voltou, existe uma polêmica grande, é o seguinte. Férias, quando você tira, você trabalhar durante as férias e se mostrar ativo, isso é bom, isso é mal? Você não desligar e você estar sempre ligado, isso é bom ou ruim para a sua carreira? E é sobre isso que a gente vai falar aqui. E eu que acabei de tirar de férias, vou poder falar que eu tirei férias de verdade mesmo. Tirei férias de verdade por 16 dias, fiquei fora mesmo. Mas agora a gente vai discutir para ver se esse negócio faz sentido. Primeiro, qual é a relação dos senhores com férias, antes de eu falar a minha?
Primeiro, vamos lá. Você voltou de férias, a gente vai te dar o desconto que você esqueceu de falar as palavras.
Ah, é verdade, cara, ainda tem isso, né?
Bem. Cara, é normal, e eu já voltei de férias uma vez e eu não lembrava a senha do meu computador. Lembrar, faz parte, é normal você não lembrar de primeiras palavras, então tá perdoado dessa vez.
Pior que as pessoas devem achar que a gente faz de propósito, véio, mas
eu
esqueço mesmo, eu não lembro mesmo. Então vamos lá, a sugestão, descansar, WhatsApp, tempo, RH, e-mail, Chapoca.
Ligado, difícil, celular, cansado, empresa.
Salomão. As minhas são praia, festa, chefe, pressão e férias.
Ó, deixa eu só aproveitar uma coisa aqui. O Salomão já começou a marcar as palavras dele antes da gente falar as palavras.
Não fui eu que marquei,
fui
não.
Fui eu que marquei.
Ah, bom, meu Chapão. Cadê a buzina aí, Chapão? Cadê a buzina?
Não, velho, hoje eu tô Abramo, paz e amor. Voltei de férias, cara. Tô suave, tô Abramo, paz e amor. Então hoje vai ser tudo tranquilo. Então, vamos lá.
Você foi pra praia, Abramo?
Não, eu fui. Até fui pra praia, eu fui pra Portugal. É, mas... Era isso?
E lá teve festa? Pergunta aí, Salomão.
Mas você já falou, Chapoca. Valeu.
Nossa
senhora,
eu não quis
te perguntar.
Só tem imbecil aqui. Vamos lá. Qual é a relação que vocês têm com férias? Vocês levam férias a sério? Qual é a relação que vocês têm com férias? Antes da gente falar de qualquer coisa.
Cara, eu já tive vários tipos de relação com férias, tá? Ao longo da minha carreira. Quando eu tinha cargos de menor responsabilidade, eu simplesmente saía de férias e pronto. Quando eu comecei a ter cargos de mais responsabilidade, eu era muito pilhado de ficar ligado o tempo inteiro durante as férias. De participar de call, de participar de um monte de coisa. Uma vez, cara, eu saí de férias, eu fui pra Grécia. Tava de férias na Grécia, num lugar top. E, sinceramente, eu trabalhei quase o mesmo tanto como se eu estivesse no escritório. E foi muito ruim. E aí eu vi que eu realmente precisava...
Não diga.
Eu realmente precisava tirar férias direito. E aí
você tirou férias das férias?
Não, isso já deve ter uns 4, 5 anos. E de lá pra cá, eu comecei a me policiar mesmo. Com um senão. Normalmente eu tenho o hábito de vender 10 e tirar 20. Que eu sempre achei super certo, tá? Ah, tinha que ser isso. Porque mais que 20 dias de férias é ruim. Mas minha cabeça tem mudado muito, cara, nos últimos tempos. E aí umas coisas legais que fizeram mudar minha cabeça, primeiro foi o próprio exemplo que o Abramo deu aqui, você viu, eu aprendo com vocês, tá vendo, cara? O próprio exemplo que o Abramo deu aqui um tempo atrás da Hotmart, do negócio que ela paga seus 10 dias se você tirar os 30, né?
É isso aí.
E outro é aquele exemplo do Netflix, né? Que eles têm uma política de férias quando você quiser e pelo tempo que você quiser. E você que escolhe. Então, por exemplo, tem gente que trabalha 8 meses direto, sai 4 meses de férias. E trabalha intensamente os 8 meses. Mas confia na responsabilidade das pessoas. Claro, precisa de um nível de maturidade enorme. Mas, cara, o que eu reparei é as pessoas precisam parar. Você precisa ter um tempo para parar, você precisa ter um tempo para descansar, e que isso converte em produtividade, que é o que a empresa quer ter funcionários produtivos e felizes, porque é importante. Mas eu acho importante, eu reparei que férias é importante. Depois disso eu cheguei pro meu time e falei assim: pessoal, se esforcem para tirar 30 dias. Não, se eu puder dar um conselho, não venham 10. Era uma coisa que eu sempre falei o contrário, isso foi um aprendizado. Bonito. Chapo, isso.
Qual que é a sua relação com férias?
O Salomão falou uma coisa que eu me identifico, assim, à medida que eu fui subindo a carreira, a relação foi mudando. Lá atrás eu tirava e tirava. Eu sempre fui muito caxiãozinho, assim, né? Eu sempre levei tudo muito a sério e tal. Eu lembro que tinha uma época, eu trabalhei numa empresa...
Não, você?
Que eu tinha banco de horas. Sem brincadeira, cara. Eu tirei 30 dias de banco de horas.
Banco de horas,
Foi uma coisa ridícula, assim. E quando eu tirei e foi ótimo. À medida que você vai subindo, e eu especialmente no início também liderava pessoas muito mais júnior, e você fica, né, com aquela sensação assim, nossa, se eu sair o castelo vai ruir, né, assim, vai dar ruim, fica. O povo não vai aguentar, vai dar errado, a empresa vai cair, vai quebrar e tal. Então eu relutava muito, planejava muito, e eu sempre, especialmente quando era CLT, até que eu tirava e ficava numa boa, mas eu sempre ficava, olha, me aciona, vai ter alguma coisa, tira dúvida, me liga. Aí eu entrava no e-mail uma vez por dia, no final do dia, pra poder ver se tinha alguma emergência e tal. Depois eu trabalhei numa condição em que eu não era CLT, então eu não tinha direito a férias. Tentava tirar os dias de férias normais e tal, mas assim, não, eu não tinha direito aqueles 30 dias. Era, putz, se eu quisesse tirar 35, eu tirava, 40, eu tirava. Só que a grande verdade é que quando você tem essa liberdade, você tá num contexto que às vezes não tem tanto controle assim, eu fazia o contrário, eu tirava menos dias. Então, por exemplo, o ano de pandemia eu não tirei férias. Passei liso. Os dois anos de pandemia praticamente eu tirei, eu passei direto. Tirei uma semana, 15 dias. Mas desses 15 dias, por exemplo... eu fiz reunião em vários e dois desses dias eu tirei para poder fazer coisas que eu não conseguia fazer durante a rotina. Só que ali meu telefone não tocava, não era obrigado a participar de reunião, eu conseguia concentrar e fazer, e fiz isso. O meu envolvimento com férias, ele passa um pouco também por motivação ou por engajamento e tal, sabe?
Mas como assim?
E por cansaço. Por exemplo, se eu tô pilhadaço, e se eu tô muito ligado no trabalho, numa coisa que tem que entregar e tal, eu receber uma ligação, eu participar daquilo dali durante as férias, pra mim é incômodo zero. Zero. Pra mim faz parte e às vezes eu fico até ansioso pra poder resolver. Quando eu tô muito cansado, eu tô precisando assim, putz, cara, eu preciso desligar. Uma mensagem no WhatsApp que chega de alguém do trabalho pode ser com uma piada. Eu só vi a notificação na telinha. Aquilo já me dá um bode, cara. Então, assim, eu não tenho uma resposta exata para essa pergunta. Eu acho que ela flutua muito de acordo com o grau de cansaço, o grau de engajamento e o grau de... Não é envolvimento e nem maturidade, mas, assim, é o grau de relação que você tem com as pessoas que não estão de férias, né? Tanto as pessoas que trabalham na sua equipe, quanto colegas, quanto os superiores ali.
Sabe uma coisa que eu já senti? De férias. Às vezes eu tava de férias... E querendo saber as coisas do trabalho. E aí já aconteceu de eu ver que eu trabalhar um pouquinho. Ah, eu vejo isso, tá tudo bem e desligo. Mas se eu forçasse pra não olhar nada, não acompanhar nada, eu ficava estressado com o que tava acontecendo. Isso deve ser um sintoma de estresse, né? Provavelmente. Mas pra mim deu certo, fez sentido, entendeu?
Cara, eu vou contar a minha relação com férias. Minha relação com férias é uma bosta. Então, assim, vocês três aqui, talvez eu seja o cara que trabalha na empresa mais flexível, né? Assim, do ponto de vista desse tipo de coisa e tal. Mas eu tenho uma relação muito ruim com férias, sempre tive. Então, eu sempre tive dificuldade pra tirar férias. Eu sempre vendi 10 dias, sempre, minha vida inteira. A primeira vez que eu não vendi 10 dias de férias foi depois que a Hotmart colocou o Hotmart Recharge, que praticamente me obrigava a tirar os 30 dias no ano. Foi a primeira vez. Eu nunca tinha tirado os 30 dias na minha vida. E agora, né, com cargo mais responsabilidades, eu piorei isso, assim. E é uma relação minha comigo mesmo. Então, eu sempre tirei férias e, assim, e ficava o tempo todo ligado, cara. Sempre fiz isso.
É mais de autocobrança, né?
Purinha, tipo assim, sim. Cara, não tem ninguém exigindo isso de mim, sou eu mesmo que fico tenso pra caramba, então a minha relação sempre foi, no final, muito ruim, assim, Porque eu sempre me cobrei muito e sempre tive muita dificuldade para desligar. Então, a única coisa que acontecia durante as minhas férias era eu não entrava em reunião. Sei lá, eu não entrava em 95% das reuniões, porque uma ou outra ainda ia. Mas tirando isso, cara, eu continuava fazendo as coisas, entrando nos e-mails, respondendo e-mail, olhando o grupo de WhatsApp, cliente mandou um negócio, eu resolvia. E isso, na verdade, gera um problema que é quase familiar, assim, porque a Gabi ficava, às vezes, com raiva de mim, porque a gente tá na praia e eu tô no grupo de WhatsApp resolvendo problema e aí ficando estressado também. Porque não é tipo assim, que eu tô nas férias e aí eu vou ver um problema e eu vou resolver e vou resolver de forma mais leve. Não, cara, eu fico estressado do mesmo jeito, você fica tenso.
Você não desliga.
E aí eu acho que a primeira vez em muito tempo que eu tirei férias, de verdade, foi essa vez agora. E eu vou te falar que talvez este programa tenha me ajudado, porque eu acho que a gente precisa cada vez mais dar bons exemplos para as pessoas, sabe? Não é só falar o que deve fazer, porque isso eu sempre falei para as pessoas, gente, não façam como eu, né? Eu sempre falava, eu destacava isso pro meu time, não façam como eu. Nas férias, tirem férias de verdade. Mas eu sei que isso não vale de nada, o que vale é o exemplo que você entrega, porque... Se as pessoas veem que você faz isso, elas devem achar que você valoriza isso. E, consequentemente, Sim. elas vão fazer também.
Demais.
Então Demais. Eu aprendi isso e este programa me ajudou a fazer isso. Então, dessa vez, eu tirei férias de verdade. Eu não tô falando que eu não olhei as coisas e tal, mas, assim, eu desliguei pra caramba. E vou contar a verdade, e eu já sabia dessa verdade antes. Isso tem muito a ver com o nosso ego. As pessoas não precisam de você. Cara, 20, 30 dias, a empresa vai continuar funcionando sem você do mesmo jeito. O máximo que vai acontecer, as pessoas vão descobrir que elas não precisam de você. E vão, na verdade, começar a resolver uma porrada de coisa. Sempre que você provavelmente já está no meio do caminho, elas passam a resolver sozinhas.
E isso faz bem para a equipe também, né? Assim, essa sensação de caramba, a gente tem que se virar aqui, né? Porque nesse ponto...
Cresce, né?
De um modo geral, férias eu até acho que é menos. A primeira vez que eu tirei férias desse jeito que você tá falando, Abraão, na verdade até mais um pouco, foi lua de mel. Na lua de mel, assim, aí tudo bem, aí eu acho que as pessoas respeitam...
Não, mas aí é foda.
Isso é verdade, não, lua de mel é verdade, eu também tirei. É verdade.
Agora, férias, cara, assim, tem gente, e isso eu acho até meio foda, assim, sabe? Umas coisas que eu acho até meio desnecessárias, assim. Tem gente que simplesmente não respeita, assim... Ah, mas o cara tá de férias. Foda-se. Manda um WhatsApp. É só um WhatsApp. Aquele tipo de coisa te gera um gatilho, né? Assim, que é aquilo que você falou, assim. Não é um negócio que chega, você resolve, vira as costas e vai embora.
Mas sabe qual é o problema, cara?
Eu até acho que, assim, pra pessoas que empreendem, eu acho que deve ser um desafio ainda maior.
É um problemão. É um problemão,
Porque, assim, você não pode, praticamente, você não pode se dar esse luxo, né, de desligar. Então, acho que tem que respeitar muito isso também das pessoas que empreendem, mesmo que tenha equipe e tal, né? Eu tinha um chefe que empreendia e tal, e ele falava assim, eu tô saindo de férias, ele nunca desligava, tô saindo de férias e tal, podem me acionar, mas só me acionem para coisas boas, coisa ruim, espero voltar.
Essa é boa. Agora, vamos aproveitar que você foi por esse caminho, Chapoca, e vamos dar a real para as pessoas. Trabalhar durante as férias, se mostrar ativo, é bom ou é ruim para a sua imagem na empresa em que você trabalha?
Começou a polêmica. Deixa eu ouvir vocês depois.
Então começa.
Cara, vamos deixar de ser...
É bom.
Claro que é bom. Lógico que é bom. É bom. É certo ou não é certo? É outra coisa. É outra pergunta.
Isso não quer dizer dizer que você deva fazer, mas é bom.
É, sim.
É bom.
Concordo.
E aí eu tô falando, é óbvio que depende da organização em que você está. Por exemplo, lá na Hotmart onde eu tô, cara, não é um ativo. Tipo assim, ninguém me vê melhor por eu trabalhar nas férias. Mas também ninguém me vê pior, não. Vai. Então assim, é meio irrelevante lá. Mas eu vou te falar, 90% dos ambientes de trabalho, você sacrificar suas férias pra fazer coisa pela empresa é bem visto. Ponto.
É verdade, cara. Claro. Porque a pessoa tem a impressão seguinte, cara, eu posso contar com essa pessoa. E aí tem formas de fazer isso também, sabe? Pensando, dando a dica pra quem tá ouvindo. Cara, eu quero sair de férias, eu quero estar tranquilo, mas eu não quero ficar trabalhando. Eu acho que tem algumas formas. Você pode, por exemplo, gente, eu não tô dizendo que é certo e nem recomendando. Eu tô falando o seguinte, se você quer mostrar serviço em detrimento do seu desligamento total e relaxamento total, existem métodos. Eu acho que uma coisa que você pode fazer é, ó, chefe, esse é meu celular pessoal, estarei com ele o tempo todo. Se precisar de qualquer coisa, não deixe de me acionar. Ou então, você desliga, uma vez por semana, você aparece, tá precisando de alguma coisa, tá tudo bem? Você dá, faz sinais de fumaças, né? Mas sinais de fumaça. Mas você corre o risco desses sinais se tornarem uma armadilha. Ah, do cara
eles vão se tornar. Da mulher eles vão se tornar. Eles vão se tornar. E eles vão se tornar para sua carreira. Porque as pessoas vão passar a entender que você é uma pessoa que pode ser acionada nas férias.
Poison.
E ponto. Isso vai te acompanhar. E vai ser difícil de você desligar. Então, tem consequência.
É, assim, sim. Isso que o Salomão falou, eu sempre fiz, né? Eu já até comentei aqui. Eu tenho dois telefones, eu fico com o particular e com o do trabalho. O do trabalho, eu normalmente levo, porque, putz, se deu alguma emergência, alguma coisa tá ali. Mas eu deixo ele desligado e olho ele muito... É o que eu falei, tipo, ah, uma vez no dia, no final do dia, uma vez a cada dois dias. E é engraçado, né? Eu saio de férias, e isso é um indicador, por exemplo. Eu saio de férias falando, não, pode mandar e tal, todo dia, no final do dia, eu vou abrir o e-mail, vou dar uma olhada ali, ver se tem alguma coisa urgente, respondo os e-mails que, né, que eu quero responder, que tem uns que você não tem obrigação de responder e tal. Aí, nos primeiros três dias, eu olho todo dia. Aí, lá no quarto, quinto dia, eu já começo a saltar um. Eu falo, opa, as férias estão funcionando.
Eu faço isso também, cara.
Mas o particular, eu falo, ó, o particular, eu vou estar com ele full time. Deu alguma merda, precisou de mim, cara? Aciona no particular, e aí eu vou pro trabalho e tal, mas aí eu entrego pra pessoas-chave. São só realmente aquelas pessoas que eu sei que tem parcimônia pra poder entender e pra poder fazer isso.
E assim, a gente se engana.
E eu vou te falar mais. Eu já recebi mensagem no do trabalho, durante as férias, que eu simplesmente ignorei. Eu vou ignorar, tô de férias. Na volta eu respondo.
Agora eu vou te falar, você vê como é que eu tenho um problema com isso. Eu tirei férias, né? E eu marquei... Eu tive que adiar muito as minhas férias, e aí juntou, né? E aí eu tive que tirar muito perto uma da outra. Então eu tirei férias, agora voltei, só que eu vou tirar férias de novo, nas festas, né? Entre Natal e Réveillon. Eu já tô incomodadíssimo, eu já tô pensando, tipo assim, não, me sinto mal, cara. Então assim, eu sei que eu tenho um problema com isso, cara.
Claramente, você falou um ponto ótimo, cara. Você já reparou que as pessoas ficam constrangidas de conversar com o gestor, com o chefe, da data de férias que vai sair? E eu reparo que às vezes as pessoas me procuram pra conversar sobre as férias. Ah, vou tirar férias e tal. Aí eu já vi gente falando comigo com constrangimento. Eu falei, cara, por que você tá constrangido? São as férias, você tem direito às férias. Mas isso é cultural, cara. Não sei se é do brasileiro, mas as pessoas têm esse constrangimento, né?
Eu acho que tem um efeito também do brasileiro. Nós estamos falando de pessoas comprometidas, né? Que tem, sim, naturalmente, os que não estão nem aí.
Gente normal.
Uma coisa interessante, assim, do que eu vejo, né? Não sou um profundo conhecedor, mas de relações que eu tenho e que eu vejo. A relação do brasileiro com férias é completamente diferente da do americano com férias, que é completamente diferente do francês com férias, por exemplo. Mas
o que você vê de diferente? Eu, particularmente, eu não conheço tanto.
Então, por exemplo, na França, tem um amigo do meu irmão, por exemplo, que foi trabalhar lá e trabalhou lá muitos anos. Com férias era a mesma coisa, mas o exemplo é de hora extra. Ele falava, pessoal, olha, ele chegou e começou a trabalhar, assim, igual um trator, e ficava 2-3 horas extra por dia trabalhando em cima do negócio. No final da primeira semana, chegou um colega dele que era um pouco mais... tinha um pouquinho mais de proximidade, intimidade com ele, falei assim, olha, o que você tá fazendo? Não, porque eu tô mostrando serviço e tal, não sei o que. Falei, pelo contrário, o que você tá demonstrando pra empresa é que você não é capaz de fazer as coisas que você tem que fazer dentro do seu horário de trabalho. Você tá passando a impressão de que você é desorganizado. E férias é mais ou menos a mesma coisa. Você se organiza e se programa um ano inteiro, e o europeu, de modo geral, tem isso, o australiano tem muito isso também. Os caras compram ingresso pra um show que vai acontecer daqui a 6 meses. Então você programou suas férias, meu amigo, se organiza para naquele período você tirar férias. E tem sim essa questão de escalonamento e tal. A gente falou um pouco disso também no episódio lá com a Bel de licença paternidade e tal. Então, o europeu é um pouco mais parecido com o modelo de tipo nosso. A gente é meio que um híbrido. O americano não tem férias. É férias não remuneradas. Você tira os dias...
Tira dias e não é remunerado por isso.
Você não vai receber. Então, assim, é comum as pessoas passarem 2-3 anos sem tirar férias. Férias,
e quando elas tiram férias, de fato é férias, porque é o seguinte, ela não está sendo remunerada por isso, né?
Exato. Mas, assim, é holidays, né? É vacation. É tipo assim, ou é uma viagem ou é um feriado. Não tem férias.
Tá,
né?
Mas aí, vamos lá, a gente fala, pô, preciso de 30 dias de férias, não sei o que, isso é muito importante para a saúde, sei lá o que a gente está falando isso aqui. Mas isso é cultural também. A gente tem várias culturas no mundo que as pessoas não têm isso e vivem bem. Ou sim. Não?
Não, sim. Vivem bem entre muitas aspas, assim. Não sei o que é viver bem. É, eu sei que no Japão é metade das férias que a gente tem no ano. É o país com mais suicídio.
Se você tira mais que uma semana de férias, você tem que se matar, porque
assim,
você
tira
da sua família, você vê ganhar os seus ancestrais.
Agora, velho, eu vou dizer que isso é uma China, questão... Né,
É relações diferentes no mundo. Cara, nossa, essa empresa é muito boa pra mim. Nesse final de ano eu vou ter 3 dias pra ver minha família.
Então, assim, cara, a gente querer colocar a nossa régua, né, pra funcionar pra todas as culturas. E mais do que isso, tentar casar isso com saúde mental, eu acho que é uma maluquice. A gente não vai conseguir. Acho que a gente consegue falar pro Brasil, porque esse é o país que a gente viveu, cresceu, e a gente entende disso, porque nós somos empregados, nós três, né? E ao mesmo tempo nós somos chefes, né? Então, somos os três as duas coisas. Então, a gente consegue ver por todos os ângulos. E aí eu falo, cara, eu tenho um problema com férias. Agora, por outro lado, na mesma medida em que eu tenho esse problema, eu não valorizo mais uma pessoa que sacrifica as férias para trabalhar. Não mesmo. E eu percebo e eu pontuo sempre que alguém
faz
isso.
Eu falo,
não faz isso, tira férias.
Eu valorizo a disponibilidade, entendeu?
Só um parênteses.
Não sacrifício.
Vocês dois falaram que vendiam férias, né? Eu nunca vendi férias. Mentira, vendi uma vez só. Eu não vendia férias porque eu aprendi um negócio muito, muito valioso.
Isso pra todo mundo, Chapó, que eu aprendi com você e falo pra todo mundo. Vai lá, fala.
Me ensina aí que eu não aprendi ainda, não.
Nunca venda alguma coisa que você não pode comprar. Você pode comprar mais 10 dias de férias? Não pode. Então não venda. Aproveita.
Chapoca falou isso pra mim, cara, há muitos anos. E eu falo isso pra todo mundo.
Isso pra mim é mantra, cara. Não venda férias. Não venda férias. Mas enfim.
Eu tenho um problema, cara, que as minhas vão encavalando. E aí, se eu não vender, eu tiro 50 dias de férias por ano, cara. Aí não dá.
Não, por ano não. Você vai tirar num ano e aí você vai passar 2 sem tirar. Isso que vai acontecer na prática.
Mas essa moda agora, eu acho que tem a ver um pouco com férias ou tempo de trabalho, começam a ter alguns países com finais de semana de 3 dias. Vocês já viram isso?
Eu vi.
Cara, polêmico também.
Pois é, deixa eu te falar, eu tenho uma sensação, tá? De que dependendo do nível de tecnologia que esse país oferece e o tipo de indústria, né, em que ele está inserido, eu não acho que isso atrapalha a produtividade.
Você sabe que eu concordo, cara? Pergunta, mas isso eu cheguei à conclusão quando eu era criança, cara. Quando eu era criança, eu perguntava pra minha mãe, pô, por que que a gente vai 5 dias pra escola e fica 2 em casa? Por que que não é o contrário, né? E tá aí a prova que eu era um homem à frente do meu tempo, né?
Eu gravei meu filho ontem falando assim, eu odeio aula. Então, tipo assim, mas na verdade, cara, se você pensar, tirando pra coisas que exigem uma produtividade, né, de fato, que é coisa mais indústria ou mesmo varejo, né, que você tem venda e tudo, eu acho que para atribuições de escritório, cara, tenho uma impressão de que 3 dias de final de semana e 4 dias de trabalho deve dar mais ou menos a mesma produtividade, porque aqui eu tô falando na média, né? Na média as pessoas voam muito, cara, durante uma semana de trabalho. Voam
principalmente no Brasil.
Eu vou fazer uma provocação. Quem garante que depois de 1 ano com 3 dias de folga, o basal das pessoas não vai ser morcegar no quarto dia?
Ninguém garante.
A sensação que eu tenho é... Eu concordo, tá? Assim, se você pegar a mentalidade e a cabeça das pessoas hoje, a produtividade das pessoas hoje, dá 1 dia a mais de folga na semana e falou, ó, você tem que produzir isso daqui ao longo da semana, vai adequar. É o que você falou, assim, tem muita poluição durante a semana, de reunião que não precisa, tempo perdido, de distração, de cansaço mesmo, né? Isso afeta. Só que o ponto, a minha sensação é a seguinte, uma vez que você é meio que promoção só pelo salário, né? Depois a pessoa acostuma com aquilo dali e aquilo já não vira mais um diferencial. O que eventualmente faz as pessoas, o que eu acho que faz as pessoas, essa roda rodar para o lado contrário, é, no final das contas, a competitividade, a competição, né? Você está sempre olhando para o lado para poder ver se a outra empresa está fazendo algo maior, melhor, mais rápido, etc. É a lógica do tipo, nossa, agora o computador tem um processador que vai poder fazer com que você trabalhe mais rápido e aí você vai ficar o resto do tempo de folga. Caramba, você vai aproveitar o tempo que você tinha, vai produzir mais e quando vê, você está engolido do mesmo jeito, só fazendo coisa mais rápida, né?
Ó, eu tenho uma visão do seguinte, o mercado de trabalho, ele é medido por horas trabalhadas há muito tempo.
Uhum.
A revolução industrial começou a medir o mercado de trabalho em horas trabalhadas. Eu acho que o futuro do mercado de trabalho vai ser produtividade e não horas trabalhadas. É o que você produz, é o que você entrega. E aí quando a gente fala em dias de semana de 4 dias ou de 5 dias, a gente pode parar para pensar sobre pandemia. Pandemia veio todo mundo para casa, a gente trabalha 5 dias, e se cada um olhar a agenda de vocês, pelo menos quando eu olho a minha, cara, é o tempo inteiro em reunião, uma seguida da outra, entre uma, decidida, e coisa importante. Quando você vai no escritório, você vê que tem menos reunião, é espaçada, a reunião às vezes demora para conversar, tem bate-papo, tem tempo perdido. Principalmente na cultura brasileira.
Não é tempo perdido.
É relacionamento. Relacionamento que a gente tem que fazer.
É mais do que isso.
É um monte de coisa.
Vamos ver onde você vai chegar.
Mais do que isso.
Você vai chegar onde eu
acho, né? Não, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem que começar a pensar, eu acho que o futuro do mercado de trabalho, e aí eu posso estar falando isso hoje, isso pode acontecer daqui a 50 anos, ou pode acontecer daqui a 10. Eu acho que é produtividade, não é horas trabalhadas.
Tempo de qualidade.
As pessoas têm que ganhar por entrega e não por tempo trabalhado.
Então, mas o que você queria dizer
é... tempo trabalhado.
Quando você está de home office, você está imerso com a agenda em reunião, etc. Mas no final do dia você produz a mesma coisa se você tivesse, ou menos do que se você tivesse no escritório com, cara, um pouco mais de tempo, é isso?
Pensando em produtividade, talvez eu produza mais.
No escritório?
Em home office. Porque é muita coisa uma seguida da outra. Essa discussão a gente já teve aqui também. Mas eu concordo que o presencial é melhor para relacionamento, é melhor para coisa de criatividade, é melhor para engajamento de time, é melhor para trabalho de time, é melhor para sinergia. Tem coisas que são muito importantes. Por isso que eu acredito muito no híbrido, formato híbrido. Assim, depois desse tempo todo, vivendo tudo e refletindo, eu cheguei a essa conclusão. Mas mostra que... quando você está em casa e começa a cair um monte de reunião no seu e-mail, você é produtivo, você vai produzir. Mas a gente tem que parar de pensar em tempo. A gente tem que parar de pensar, trabalhei quantas horas, quanto que eu recebo por hora. E começar a pensar, quanto que eu recebo por projeto, quanto que eu recebo por objetivos alcançados, entende?
Vem cá, com que música que a gente termina esse episódio?
Mas já?
A gente ainda não falou da questão de... por exemplo, você falou que ia tirar 2 férias, uma próxima da outra. E se você se sentiu, a pressão de tirar 2 férias seguidas, foi isso?
Salomão, eu não vou te dar a palavra pra você gritar bingo, não. Não vai sair bingo essa semana. Eu não sou bobo, não.
Você me deu 2 palavras, Abraão.
Eu te dei, não vou te dar a última. E aí a gente termina sem o bingo. Que
cara, dá uma bolsa de férias aí.
Ou toca Beach Boys ou toca Under Pressure.
Beach Boys é boa. É um bom jeito.
Então toca aquela música de férias, tipo Miami, como é que é?
Lá vem. Toca a música do Chaves em Acapulco, né, Salomão?
Chaves em Acapulco é boa, cara. Até o Chaves. Cara, se o Chaves saiu de férias, quem somos nós? A gente tem que sair também, não é?
Salomão, o Chaves era uma criança de rua.
Pois é, seu Barriga levou ele pra Acapulco.
Levou.
E hoje, até hoje, depois de quantos anos, ainda é considerado o melhor episódio do Chaves. O dia acabou.
Aliás, essa semana saiu a confirmação do filho do Bolanhos dizendo que o professor Girafales era casado e que a dona Florinda era um caso extraconjugal.
Tinha uma foto dele com a aliança.
Eu vi isso, cara.
Então, fica com essa.
Muita pressão, né, pro Chaves.
Fica com essa. Vai se fuder, Salomão. Tchau, mais, gente.
Valeu.
Até semana que vem.
Tchau. Bye.